Amigos ouvintes, esta é a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de domingo, 13 de abril de 2014. Estamos a transmitir desde Washington votos de um excelente domingo. Domingo em que na Guiné-Bissau há eleições gerais. Transmitimos em onda média nos 1530 e onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também seguir-nos na internet. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a nova rádio na praia, em São Tomé, com o emissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a rádio Encontro. E estamos ainda em Climane, com a nova rádio Paz. Estamos ainda em FM, em Bissau, com a rádio Pinchiguiti. Na apresentação da emissão domingo, Ana Guedes. Amigos ouvintes, após as notícias do mundo, durante as quais vamos também falar de como estão a decorrer as eleições na Guiné-Bissau, vamos falar com a doutora Nídia sobre saúde e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos fazer o ponto noticioso do mundo. São as notícias aqui na Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. E como já dissemos, o dia de eleições hoje na Guiné-Bissau, as urnas naquele país fecharam há cerca de 90 minutos, depois de um dia que decorreu com muita tranquilidade e sem quaisquer incidentes. Cerca de 775 mil eleitores escolheram já o seu presidente ou os candidatos que passarão à segunda volta das eleições, bem como os seus deputados, e agora apenas aguardam os resultados. O nosso enviado especial à Guiné-Bissau, Álvaro Lugero Andrade, e o correspondente Lassana Kassamá acompanharam as eleições. Álvaro, agora é só esperar os resultados, não é verdade?
É verdade, Eduardo. Foi um dia muito tranquilo e não fossem as filas nas assembleias de voto, podia-se pensar que os guineenses foram à praia, mas não. Os eleitores chegaram a muitas assembleias de voto ainda antes de estarem abertas às 7 da manhã, e não há notícias de grandes atrasos. Nas diversas mesas de voto visitadas pela Voz da América, a ordem e a tranquilidade eram visíveis e o trabalho decorria sem grande problema. Os eleitores manifestaram a sua satisfação por terem exercido o seu direito de voto e com muita esperança de que agora será de vez.
Não sentia bem. Põe a terra está direito.
Não sinto direito.
Eles dizem sentir-se bem, querem ver a terra no bom caminho como os outros países. Esta eleitora diz sentir-se feliz por ter votado no seu presidente e no seu primeiro-ministro. É a minha esperança, concluiu. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Augusto Mendes, afirmou não ter havido problemas de maior, à exceção de alguns eleitores que tiveram dificuldades em localizar a sua Assembleia de Voto e de algum atraso em Almeria, na Espanha. O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, que lidera a missão de observadores da União Africana, disse à Voz da América o que viu neste dia.
Em vista é ordem, é muita gente a querer votar e a fazer questão mesmo de votar. Portanto, a ansiedade de votar por toda a gente, porque chegaram mesmo as mesas de voto antes da hora, bem antes da hora. Os agentes eleitorais também parece-me estarem bem treinados e estão a fazer o trabalho que permite esta velocidade que nós estamos a ver no ato eleitoral.
O presidente do governo de transição, Manuel Sarifo Namanjo, apresentou-se à Assembleia de Votos sem cartão, tendo por isso que aguardar pelo documento. É a lei e tenho de cumpri-la, disse Namanjo em conversa com observadores e populares. Confiante de que esta será a vez, o presidente do governo de transição lembrou que a comunidade internacional está de olho na Guiné-Bissau.
O esforço que se fez para que chegarmos a este dia deve ser preservado e fazermos tudo para merecermos a confiança da comunidade internacional que tem os olhos postos em nós. Para que o guineense dê mais uma vez prova da sua maturidade, da sua capacidade em poder superar as dificuldades.
De acordo com analistas locais, José Mário Vaz, do PAIGC, Nuno Nambi é independente, mas com forte suporte dos apoiantes do Kumbayalá, e o também independente Paulo Gomes postulam-se como os principais candidatos à segunda volta das eleições presidenciais previstas para 18 de maio. Quanto às legislativas, o PAIGC e o PRS lutam pela maioria dos 102 deputados, dos quais dois são da diáspora, o que acontece pela primeira vez. Uma fonte da Comissão Nacional de Eleições, que pediu o anonimato, disse à Voz da América estar o órgão a envidar esforços para apresentar os resultados provisórios até amanhã à noite. Mas observadores nacionais e internacionais estimam que até quarta-feira os resultados serão anunciados. De Bissau para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrade e Lassana Kassamá.
E continua sintonizado, amigo ouvinte, com a emissão em português para a África da Voz da América, o resto da atualidade internacional. Na Ucrânia, forças especiais do governo e milícias pró-russas trocaram hoje tiros na cidade de Sloviansk, no leste do país, registando-se baixas dos dois lados. O ministro ucraniano do interior afirmou que um elemento dos serviços de segurança morreu e que outros cinco ficaram feridos. Pelo menos um ativista pró-russo morreu e outros dois ficaram feridos naqueles incidentes. A escalada nos confrontos verificou-se um dia depois de elementos pró-russos terem ocupado a esquadra da polícia daquela cidade, assim como edifícios governamentais em Donetsk e Kramatorsk, duas cidades do leste da Ucrânia com maioria étnica russa. O secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, manifestou-se, entretanto, extremamente preocupado com o aumento da tensão naquela região. Acrescentou que se tratava de uma campanha de violência organizada por separatistas russos que querem desestabilizar a Ucrânia. No Iraque, a explosão de um carro armadilhado no norte do país matou pelo menos 7 pessoas. O atentado verificou-se na cidade de Kirkuk e feriu pelo menos outras 11 pessoas. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade pelo ataque de hoje em Kirkuk. No Chile, um incêndio de grandes proporções causou a morte de 2 pessoas e a destruição de mais de 500 casas na cidade portuária de Valparaíso. Os bombeiros estão a ter dificuldade em controlar o fogo devido ao vento forte superando o Pacífico e também devido à difícil topografia da zona. A presidente chilena Michelle Bachelet declarou já o estado de emergência, enviando contingentes das Forças Armadas para as ruas de Valparaíso para impedir pilhagens. E por último, na Macedónia, os eleitores estão hoje a escolher um novo presidente. O atual presidente Jorge Ivanov é um dos 4 candidatos ao cargo. Se nenhum dos candidatos conseguir mais de 50% dos votos no escrutínio de hoje, as 2 personalidades mais votadas irão a uma segunda volta no dia 27 de abril, quando se realizarão também eleições legislativas. E foram estas as notícias na Voz da América.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português domingo, 13 de abril de 2014, em nome de todos os votos da continuação de um excelente domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora então para falarmos de saúde com a doutora Nídia Remana. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Remana em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vamos?
Olá, Ana, estou bem, com aquele meu sorriso mais saudável do mundo e desejando sempre um bom programa.
E hoje vamos falar de uma doença que está agora a ser muito falada, é a ébola, uma doença extremamente fatal, está neste momento na zona da África Ocidental. Doutora Nida, a ébola, uma febre hemorrágica, ébola é uma doença infecciosa. O que é de facto esta doença, doutora Nida, e porquê que causa tantas dores de cabeça?
Muita. É uma febre hemorrágica, uma doença infecciosa muito grave, é muito rara, frequentemente é fatal. Não tem, tem uma medida de quase 90% de mortalidade e é causado pelo vírus da ébola. Ao contrário das ficções que é apenas contagioso, que diziam, não, essa doença não é apenas contagiosa. E, apesar de tudo, ela foi identificada em 1973, no antigo Zaire, que é a atual República Democrática do Congo, pelo rio Ébola, que acabou então, servindo o nome...
Exatamente, por dar o nome ao tal vírus.
Do tal vírus. E a Ébola foi comandada por uma equipa de um chefe de um laboratório de microbiologia, onde viram que realmente era um vírus, não é? Um vírus terrível.
Doutora Nídia, para além do mais, este é o tipo de vírus que acaba por ter uma série de estirpes, não é? Portanto, uma série de cepas, ou seja, é um vírus que mutante, por assim dizer, já para além da sua mortalidade na sua forma original, agora tem uma série de outras estirpes que, com todas elas, são mortais, não é, doutora Nídia?
Com todas elas. O problema é que há três tipos de ébola, não é? Que foram o ebo, que era o ébola do Zaire, do Sudão, o ebo-S, mas eles sempre causaram o mesmo tipo e a mesma mortalidade. E eles foi descoberto em macacos, importado das Filipinas para os Estados Unidos, tendo infectado alguns tratadores por via respiratória, os tratadores daqueles macacos. E o período de incubação desse vírus, por exemplo, ele entra no corpo da pessoa, dura mais ou menos 5 a 7 dias, se a transmissão for parenteral, né? Quer dizer, parenteral é dentro do próprio organismo. E se for uma transmissão de pessoa para pessoa, já dura mais ou menos 6 a 12 dias. O início do, por exemplo, os sintomas que as pessoas têm é, eles têm uma febre súbita, alta, com calafrios, dor de cabeça. Parece uma malária, mas na verdade é muito mais azedo.
O que quer dizer, doutora Nídia, mais azedo? Como é que, por exemplo, um médico sabe que não é malária e que é ébola? Pronto, para além de ser, por causar
porque
grandes hemorragias.
Fica completamente anorética. Não consegue meter nada na boca, tem que ser logo entubada, porque fica com náuseas, uma dor abdominal absurda. A dor abdominal é assim uma dor, como digamos, constante, não passa com nada. Até se dás uma epidural, não passa. Epidural é uma anestesia que nós damos para as dores mais profundas, das costas.
Dores de parto, doutora Nídia? Quantas vezes passou?
Diga?
É usado muitas vezes durante o parto?
Exatamente. E a dor não passa. Dá dor de garganta e dá uma prostração. A pessoa fica, pronto, entra às vezes até logo em coma. Em alguns casos, entre o sétimo dia da doença, aparece uma espécie de, no corpo, mancha vermelha em todo o corpo, e que anuncia que há uma hemorragia dentro do corpo. Por quê? Porque há manchas vermelhas ou mesmo em numa pessoa mais escura, anuncia que os vasos estão a arrebentar. E depois dá uma conjuntivite hemorrágica, que é os olhos ficam todos como se tivessem sangue. Começa a haver úlceras sangrantes nos lábios e na boca, né? Sangramento gengival, vómitos com presença de muito sangue e logo melenas. Melenas significa as fezes ficam completamente pretas.
Porque isso é devido à presença do sangue, não é, doutora Nídia?
Isso é com presença de sangue.
Doutora Nídia, como é que o corpo, com tanta saída de sangue, pelos vómitos, pelas fezes, como é que o próprio corpo aguenta, consegue combater este vírus?
É muito difícil, por isso que nos períodos epidémicos a taxa de letalidade ficou entre 50% a 60%. Nos países em que entra a epidemia. E é muito difícil as pessoas conseguirem realmente saírem daquele estado.
Uhum.
Porque é mesmo os tratadores têm que estar aí de uma forma muito bem paramentadas. A paramentação não é tão... Por exemplo, a cólera, nós temos que estar paramentados com botas, com luvas e com máscara. Uhum. Este, como é a transmissão por via respiratória também, aí tu tens que andar como se fosses para a lua. Porque a taxa, porque por via respiratória e é por contato por fluidos corporais de uma pessoa infectada. Qualquer coisa, até a transpiração de uma pessoa infecta a outra. Então, por isso mesmo que é muito difícil a sua, o seu, quer dizer,
o seu tratamento, não é? Doutora Nidhi, como é que se faz o diagnóstico desta doença?
Geralmente é mesmo por uma microbiologia, não é? Que nós tiramos outras fezes da urina e vê-se lá o vírus da ébola, as células do vírus. Porquê? Porque na progressão dos sintomas o vírus multiplica-se para o fígado, para o baço, para o pulmão, ele destrói, faz uma lise das células, por isso é que faz essa hemorragia toda. Então ela é muito identificada e isso tudo depois leva a diarreias, vómitos e as pessoas progridem com problemas hepáticos, distúrbios renais, fazem choques hemorrágicos, choques de coagulação. A progressão da doença é assim, que é mesmo hemorragias gastrointestinais. Uhum. Então há casos de hemorragia até da derma, até da pele. A pele começa a sangrar pelos poros do corpo. E a morte surge um dia a duas semanas após o início dos sintomas, não é?
Portanto, doutora Nidhi, não há vacina, não há cura, não há um tratamento eficaz. O que é que se faz quando se apanha a ébola? Portanto, o indivíduo fica em quarentena, não é?
Porque estamos... Agora a ébola.
Estamos mal,
porque
doutora Nidhi.
A ébola já matou pessoas que eu me recordo que trabalharam comigo numa epidemia de cólera. Médicos sem fronteira que tinham vindo para cá na epidemia de cólera, depois foram para a epidemia da ébola, quando eu me recordo, e morreram. Então, o tratamento é quarentena. Temos que pôr a quarentena das famílias, têm que ser impedidas de ter qualquer forma de contacto com o doente ou mesmo de tocar o corpo após o doente ter morrido.
Exatamente, doutora.
O doente, nós é que enterramos os doentes de ébola. Não há enterro familiar.
Esse tem sido um dos grandes problemas, doutora Nidhi, do contágio, é exatamente o contacto pós-morte do indivíduo durante rituais funerários. Não é,
exatamente, e pronto, e nós damos os possíveis tratamentos base de suporte vital, restabelecimento dos eletrólitos, de sangue, dos possíveis tratamentos paliativos da dor, e às vezes existe o tal 10%
que sobrevive.
Das pessoas que recuperam com a vida e saem desta com a vida.
E doutora Nidhi, nós é que vamos sair desta... Convida a ver se vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana, doutora Nidhi, nosso tempo expirou. Vamos dar a todos os nossos amigos ouvintes votos de boa saúde e vamos estar de novo aqui com todos daqui a hoje, de hoje a 8 dias, até lá. Então, votos de boa saúde, um abraço para todos e também para si, doutora Nidhi.
Para todos, vem aqui o meu beijinho.
Ouvintes, vamos ficar agora com uma conversa que a nossa colega Daniela Steschi manteve com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é moçambicano, é Elder Luís Mucheca.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com um Elder que mora em Moçambique, na Beira. Eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou?
Eu comecei a ouvir a Voz da América em 1987.
Nossa, então você já é nosso ouvinte há mais de 30 anos.
15 anos, por aí.
Uau! É bastante tempo. E o que, que você mais gosta, assim, da nossa programação?
Da nossa programação, gosto muito mais das notícias, não é? As notícias que são dadas pela Voz da América são notícias credíveis, são notícias imparciais, não é? Até algumas informações da situação de cada nosso país Na realidade, tenho ouvido através da Voz da América.
Você falou para mim que você tem 42 anos, é casado e tem duas filhas. Conta para mim como é que é a vida de vocês aí na beira. Vocês têm infraestrutura, vocês têm acesso à água, à luz?
Bem, no meu caso, a minha vida é normal, não é? Tenho água, tenho uma casa para construir, tenho energia, não é? Mas porque eu estudei, não é? Estudei, não é só homem que está na vida, porque isso não faz, mas há zonas em que não há energia, há zonas que não há água, as pessoas devem sair com bidões, querem buscar água, ficam muito tempo nas bicas de água. Eu diria até que uma grande parte das pessoas tem essa situação de problema de água e energia, apesar de só fazer um esforço no sentido de as pessoas terem água, terem energia, mas ainda está muito longe, das condições normais, né?
Em 6 meses vai ocorrer as eleições gerais aí em Moçambique, né? Quais são as suas expectativas aí para as eleições no dia 15 de outubro?
Já falta pouco tempo para as eleições. Eu espero que o próximo presidente, espero que o próximo parlamento que entrar olhe mais para a população moçambicana, olhe mais para aqueles que estão fora das cidades. O CBN tem até o mínimo, né? Mas é aquela gente que está lá para o campo. Espero que nos próximos 5 anos haja aumento da ajuda ao povo, né? Que a riqueza que está começando a surgir agora no país, né? Petróleo, gás e outros recursos minerais sirva realmente para ajudar o povo de Moçambique.
Quais são as áreas que precisam de mais atenção aí em Moçambique, que o governo deveria dar mais atenção?
Para mim, a área prioritária é a saúde. A saúde, para mim, é a primeira área. Educação é a segunda área. Até tinha mais uma área, que é a área de infraestrutura, estradas, pontes. São áreas que passar mais, né?
Você falou para mim que você trabalha na área de prevenção e litigação de HIV-Sida. Qual é a situação no momento do HIV-Sida em Moçambique?
A situação do Sida em Moçambique é grave. É grave porque continuam a haver diariamente infecções de acima de 300 pessoas por dia, não é? Apesar de mostrar que está a descer, né? O índice está a descer, mas continua o mesmo problema. Eu, como trabalho diretamente no campo com as pessoas, a sensibilizar as pessoas sobre os métodos de prevenção, né? A maneira de contaminação, vejo que algumas pessoas entendem, não é? Entendem, acatam, né? Mas há pessoas que não, quer dizer, fala com ela, mas não tem como fazer falar de nada. Então, dá para desenvolver técnicas e metodologias para erradicar esse problema das contaminações por dia. Realmente o governo está fazendo o seu trabalho, tem muitas organizações ligadas a isso, o próprio Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Combate à SIDA de Moçambique, fazem um trabalho excelente, mas a questão da SIDA e da HIV é uma questão muito séria e muito complicada. Eu espero que no futuro se erradique esse problema.
Qual é a maior forma de contaminação da SIDA no momento hoje aí em Moçambique?
Relações sexuais.
Sem proteção. Sem proteção. E os casais também têm esse problema?
Esse problema também tem ligação com casais. Pulam a cerca com outras mulheres, os jovens também, e depois da bebedeira, quer dizer, bebe-se muito aqui. Ultimamente há muita bebedeira, há bebidas que estão a fazer muito baixo, fazer metade do valor. Então há jovens, há um bebê, estão fazendo bebê, depois vão procurar mulher, e no estado em que estão embriagados,
Nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Quero saber se você quer mandar um abraço aí para os seus amigos, familiares.
Ok, quero mandar saudações a meus familiares, minhas filhas, Isa Keren, minha mãe Catinha Bichamite, quero mandar para Débora, para Graça, Gabriel e todos os outros que me conhecem.
Era o nosso amigo ouvinte, Hélder Luís Mocheca, de Moçambique. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço e votos nos continuem a acompanhar. E vamos à música então de Moçambique. Vamos ficar com Richard Suleiman, um jovem músico falecido há cerca de uma semana, vítima de acidente de viação no norte de Moçambique. Vamos ficar com um dos seus sucessos, Todo o Meu Amor.
Eu venho por este meio agradecer a todo mundo que esteve comigo onde precisei, a todo mundo que me protegeu.
Hoje tivemos Todo o Meu Amor na voz de Richard Suleiman, falecido no acidente de viação no norte de Moçambique. Vamos despedir-nos. Concluímos mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Domingo, 13 de abril de 2014. Para todos os votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.